Muito boa noite. Aqui estamos para mais uma sessão de Má Língua. Num dia, quinta-feira, em que Fernando Nogueira exigiu mais uma vez que todos os deputados do PSD fossem mais transparentes do que nunca. Também no dia em que a ministra do Ambiente disse que não há divergências no governo quanto ao plano hidrológico espanhol. Dava para começar, mas hoje temos mais. Olá, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Então, bem dispostos?
Muito bem disposto.
É?
Posso só dizer, eu trago um recado do Turpino para a semana.
Ah, é?
Trago.
Ah, que bom.
É que o Pedro Duarte é o maior jornalista português.
E
qualquer afirmação feita neste programa no sentido contrário não é da responsabilidade da gerência.
Isto é uma, enfim, uma brincadeira interna que já irão entender. Está relacionada com a crónica do Vítor Moura Pinto. Agora, Luís Coimbra, bem disposto também?
Muito
preparado
bem
já para o casamento real ou ainda não?
Preparadíssimo.
É?
Sobretudo depois desta semana ter sido uma semana normal.
Foi normal esta semana.
Correu tudo normal, acho normal. Olha, em matéria de futebol, os resultados de futebol foram todos normais. Até com um aspecto positivo, que o Benfica começou finalmente a jogar bem. Portanto, há que registar esse
contra
facto.
Quem? Contra quem? Qual era a equipa?
Jogou contra o Sporting.
Parece que o Sporting...
Foi tudo normal. É, politicamente houve uma coisa também...
relevante.
Mas também dentro de normal. Aqui já é normal dentro da normalidade. Que foi aquele apelo à manifestação no Douro do Dr. Luís Filipe Menezes, um membro do governo, apelar contra as ideias do próprio governo dele.
E o primeiro-ministro vem imediatamente a seguir a dizer que não.
Mas é que nós.
Eu acho que
eu vou a essa manifestação.
Em apoio do Luís Filipe Menezes, acho que era da altura que nós cruzámos a perna para o outro lado. Como combinámos? Um, dois.
Fizeste ao contrário,
Luís. Não, é o nosso sinal de apoio.
Mas o. Não, mas por acaso. Tem graça.
Por amor de Deus!
Tem graça o Luís Filipe Menezes ter proposto essa manifestação. Eu, desde já, me ofereço para ir a.
Essa manifestação?
A essa manifestação.
Espera. Temos que ver se estamos aqui em consenso. Não podemos ser como o governo. Não podemos mostrar divergências. Se houver uma manifestação contra o plano hidrológico espanhol, vamos todos?
Vamos.
Agora há uma questão.
Bom, desculpa lá, mas sou eu a falar.
Agora é o Rui a falar.
Júlia, mas pergunta-me se eu estou bem disposto.
Estás bem disposto, Rui?
Estou bem disposto, Júlia. E estou bem disposto porque esta semana eu às vezes tenho medo de passar por antipolícias primário. Que é uma
comuna.
Coisa que não...
Comuna, tipo é a nossa comuna. Comuna, a nossa comuna.
Não quero passar por isso. Não quero. E esta semana foi-me dada a grande alegria de ver que há bons polícias. Aliás, penso que a maior parte dos agentes da PSP devem ser bastante competentes. Só que, infelizmente, alguns às vezes tragam a figura e a tendência dos comandantes e do ministro das polícias para defender tudo, mesmo quando há bronca, estraga depois os outros. Eu fiquei muito contente porque foi comprovado aquilo que eu já sabia através de um amigo meu, militar, que esteve nas forças da ONU na Bósnia. Os polícias portugueses na Bósnia são fabulosos. Aliás, também há polícias fabulosos cá, só que na Bósnia fazem uma melhor figura e é um pouco como eu, como um imigrante português, trabalha sempre mais lá fora do que cá dentro. E os polícias portugueses na Bósnia estão a fazer um trabalho impecável de consenso, de mediação, de coragem e, portanto, eu que até tenho um primo que é polícia,
traz água no bico,
devo dizer que
eu estou
parabéns,
a estranhar muito. Quem costuma aqui elogiar as forças da ordem é o,
sou eu.
É o
não,
Miguel.
Não, mas no nosso
mas
contrato,
o Miguel é porque tem muito.
No nosso contrato, eu acho que está estipulado com muita clareza, quem defende aqui a polícia sou eu, o comuna residente, que hoje vem vestido a Trussardi, ataca a polícia, eu vou protestar.
Eu julgo os direitos a cumprir algumas cláusulas. Manel.
A única reclamação que eu tenho a dizer é que, tanto quanto eu sei, os nossos polícias na Bósnia estão com um pequeno problema, que é quando põem aqueles clipes nos carros e esperam o dia seguinte que o proprietário vai reclamar, acho que não tem tempo que o carro já explodiu. Portanto, é a única coisa que está a trazer algum problema, mas de resto acho que aquilo tem corrido bem, em termos de multas, tal, receitas e demais.
Mas você disse a explosão? Dá para usar a perna.
Vá lá, Manel.
O que é importante aqui dizer é o seguinte, é que realmente esta semana ficou tudo, como é habitual, nomeadamente aqui em Lisboa, histérico com a questão do Dr. Menezes ter levantado o problema da manifestação, a ideia da manifestação. A questão é que o Dr. Menezes está a ficar já quase uma espécie de abono de família para o PSD, porque está a conseguir mudar muitas franjas de eleitorado para o lado do PSD, porque começa a dar, apesar de ter um pé no governo e um pé fora, começa a dar a ideia de
mas
que está...
Mas tinha a noção que ele tinha os dois pés no governo.
Não, mas engana-se, tem um pé dentro e um pé fora. E começa,
ah, é?
E começa a dar a ideia, mas, desculpa lá, começa a dar a ideia de que no PSD há alguém preocupado com as pessoas, para além dos que estão no governo. Agora, a culpa disto é sobretudo o PS. Porque, por exemplo, esta questão do plano hidrológico do Douro, toda a gente sabe que foi o Dr. Fernando Gomes que levantou. O problema é assim, o Dr. Fernando Gomes e o PS levantam as bandeiras e depois não conseguem mantê-las erguidas muito tempo. E, portanto, depois vem o Dr. Menezes e outros PC e pegam no pau e é que vão com esse pau, uma vez que a oposição consegue manter o pau erguido, vão com esse pau agitar. E hoje em dia, quem é que a gente vê de pau erguido? É o PSD, não o PS.
Não, mas a gente do PSD, passando à parte, obviamente, fizeste um comentário um pouco pornográfico, à parte essa coisa do pau erguido...
Brejeiro. Eu acho que era uma metáfora política.
Mas à parte disso...
A tua mente é que está distorcida.
A minha mente... Mas, enfim, o que acontece é um bocado esta coisa que é o Menezes Alves, eu penso, como muita gente no PSD, é acontecer... Estão a fazer operações, li isto no jornal, estão a fazer operações de cirurgia plástica na Suíça, de modo a poderem ter os dois pés no governo e, ao mesmo tempo, os dois pés fora. É um milagre da tecnologia. E é uma coisa apreciável.
Bom, aqui fazemos uma pequena pausa e vamos lançar já as nomeações para hoje, para votarem o prémio da Noite à Má Língua. Vamos começar a vê-las. Hoje na Má Língua vamos apontar o dedo aos telhados de vidro da Fundação Soares. Sousa Sintra mentiu e nega.
Que os terrenos do Sporting tinham sido penhorados pela Segurança Social por 1,5 milhão de contos.
Nega a hipoteca nos terrenos do Sporting e na Igreja Reino Universal de Deus a violência. Substituiu o diálogo com a comunicação social. Já sabem, são estas as nomeações para hoje, já vamos vê-las por inteiro. O número de telefone é o de sempre, é o 0670-133-200. E posto isto... Não.
Posto isto, esqueces-te de lembrar aos telespectadores que não podem votar nem na primeira nem na segunda.
A nossa objetividade está a ficar realmente cada vez melhor, semana para semana. Bom, estas são as nomeações, o número de telefone está dado. Agora creio que estamos em condições para ver a crónica da semana assinada pelo Vítor Moura Pinto.
Derrota é uma palavra que não consta do pequeno cavaco ilustrado. Aliás, o dicionário do governo também exclui protesto, veto, confronto e demais termos afirmativos. No lugar deles há uma vaga expressão, havia negocial. Se os espanhóis querem ficar com a água do Douro e do Guadiana, a resposta é havia negocial. Se o Canadá e a Espanha dividem o peixe todo, a resposta é havia negocial. Se a Renault despede à grande e à francesa, a resposta é havia negocial. Se Marrocos ameaça com mais desemprego na pesca, a resposta é haviazinha negocial. E assim por diante, misturando fatalidade geográfica mais inércia da oposição num clássico da política externa portuguesa. Se alguém lhe mete o dedinho por trás e dá duas voltas, a resposta do governo é sim, por favor, havia negocial.
Concentremos os nossos debates e confrontos sobre as questões da governação e administração do país. Tratemos consensualmente as questões de regime, como são as questões da ética e transparência. Se nós nos excedemos nas exigências das incompatibilidades, nós condenamos a curto prazo os políticos a uma situação de funcionários públicos, de pessoas que têm um lugar vitalício à sua espera.
E tem que se ler um comunicado digital a dizer que esta iniciativa se insere no calendário de comemorações e de celebrações do PSD.
Não é uma iniciativa da Caixa de Crédito Agrícola. Não. Alguns responsáveis da Caixa de Crédito Agrícola há momentos disseram que era uma iniciativa deles.
Não, é uma iniciativa da Comissão Política Digital do PSD, que a Caixa de Crédito Agrícola quis juntar-se e preconizar estar connosco, aceitar a nossa presença. Aceita a nossa presença.
Nada, só podia ter visto sozinho.
Isto é lembrar o dia 13
muito obrigado,
de maio.
Obrigado.
E isto também, estávamos preparados para chegar ao São Isabel Herédico. Damos com muito
obrigado.
No ar, tudo fará o favor de
todos. Então.
Muito obrigado.
Obrigadíssimo.
O que é que estás a proteger, vocês? Portanto, o que é que estás a proteger?
Estamos a proteger aqui com as duas Nações Unidas.
A Companhia das Nações
Unidas. Da retirada dela.
A retirada da Companhia das Nações Unidas, exatamente.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Depois da Mulher Barbuda, do Leão Velho e do Burro Novo, das Pulgas Amestradas, o Circo do Diário de Notícias apresenta o ilustre membro de uma família de contorcionistas em arriscado número. Pois é, as teias de aranha do DN vêem-se também nos artistas convidados, que mesmo jovens são confessadamente envelhecidos. Isto a propósito de um exclusivo SIC no 25 de Abril, Salgueiro Maia, As Últimas Palavras. O cronista do DN acha que teve manifestações de presunção, exibicionismo e vaidade tola de um jornalista inconsistente, que todos desconhecemos. Ficou, pois, numa sofrida pena à criatura, que não merece resposta por tanta virtude cristã. De igual modo, é escusado invocar a mediocridade, a cretinice, a futilidade, pois, tal como o DN, ele é genial, adiantado, profundo, ditosa à pátria que os ama e conhece. Também não será válido procurar uma qualquer dor de corno por trás de um olhar tão manso. Não, o que faz falta é apontar a malta cuja caneta já não dita nomes nem destrói carreiras, cuja tolerância estala com argumentos de leprosaria, cuja respeitabilidade jornalística só presta na rua deles algures entre o Marquês e a Liberdade. Aí sim vale mencionar o DN, tirando palavras a Salgueiro Maia, para denunciar os horizontes curtos, situacionistas, intolerantes, tecnocrápulas, de uma imprensa que tanto comemora o 25 de Abril como festejaria o 28 de Maio. Ele já faz a rodagem do carro, como no Congresso da Figueira, não deve, pois, faltar muito para uma posição de fundo. Aconteceu na fábrica da Ford Volkswagen em Palmela, o nosso conhecido piloto de corridas, com a sua equipa de engenheiros e mecânicos governamentais, testou um novo investimento. 400 milhões de contos, 3 mil empregos e a crise da Renault ali tão perto, em Setúbal. Mas nada abala o otimismo cavaquista, aqui ainda na fase dos treinos para a corrida presidencial. Terá igualmente desemprego, imobilismo, clientelas na paisagem e ele, otimista a conduzir, sereno, mais o séquito. Segurem-se.
Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi, buzinei assim o calhambeck, bibi, dubi, dubi, dubi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeck bibi, o broto quis andar no calhambeck bibi, dubi, dubi, dubi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. E o calhambeck bibi, quero conservar o calhambeck bibi, dubi.
He loves it. Never. With the Prime Minister, I never feel unsafe.
Especially if he's a good
it's
driver.
I mean, to drive it.
What is your private car?
It's
BMW.
A
BMW.
It was a BMW for a long time. It was a BMW.
Okay, you should test one of our group's car.
E pronto, assim vão as glórias do mundo.
O que é que vos chamou mais a atenção nesta crónica da semana?
Olha, a minha primeira coisa que me chamou a atenção foi esta tentativa de suborno ao Primeiro-Ministro pelo tipo da Auto Europa.
Subtil.
Muito subtil. Ah, de experimentar um veículo da nossa
qual
marca.
Qual é o seu carro particular?
Não sei o quê. Ah, um BMW, agora não sei.
Azar, estava lá uma câmera.
A nossa marca e tal.
Só isso?
A brincar. Não, e depois...
O Silva Marques.
A incoerência de Silva Marques.
A incoerência, não. Eu acho que...
Não é incoerência.
Eu acho
não.
Que cada vez que eu baixava a cabeça, a gente via o exemplo da transparência.
Velha raposa.
Pois, mas é gritante como os dois Marques. Testemunhos se contradizem, não é?
Não, mas é que foi para a Comissão da Transparência dizer, para ganhar tempo, ora, digam-me lá vocês, oposição... Quais são os vossos critérios de transparência e nós ficamos à espera que vocês digam. Aproveitando-se, eventualmente, daquela conversa do Dr. Carlos Candal, do PS, que disse que quem? Eu, isto sou a propósito das incompatibilidades e das exclusividades, quem? Eu deixar o meu escritório de advogado e depois ia fazer figura de tolo para a Assembleia da República. Portanto, quem não tiver outra profissão além de deputado, segundo o Carlos Candal, é um tolo. E Mas parece-me que o Fernando Nogueira agora disse logo, alto, isto já está a haver ali umas rasteiras e deu um prazo até 15 de maio para os deputados do PSD decidirem eles o que é que entendem por exclusividade e por transparência. Portanto, a coisa está neste momento equilibrada e parece-me que o doutor Silva Marques saiu-lhe o tiro pela culatra de tentar adiar as coisinhas, porque o pessoal da má língua não se pode esquecer que a data limite para a transparência é 15 de junho. 15 de junho é uma data que todos nós vamos fixar.
Até lá. Faltam 4 semanas.
Ainda faltam 5 semanas.
A transparência é um conceito que...
Eu estou muito zangado, Julia.
Por quê?
Porque está estipulado no meu contrato que não se pode dizer mal do melhor jornalista português, que é o Pedro Roldoarte.
Que é teu
está
amigo.
Estipulado, que é muito meu amigo.
Está estipulado acaso, o teu contrato, que é aborrecido dizer mal dos teus amigos.
Não, mas até quem fica vê uma cara querida e bonita e amiga no, nestes ecrãs. E eu gostava de dizer que eu acho muito saudável o que faz o Vítor Moura Pinto. E gosto,
é, sim,
muito, e gosto muito do trabalho dele. Porque ótimo. Acho uma grande liberdade. E, de facto, assim que é a Estação da Liberdade.
Não,
agora vou passar uma graxa bem merecida. É a Estação da Liberdade. Porque eu estou aqui a dizer mal de um colega que disse mal de um amigo. E permite, porque a gente pode dizer mal do mal.
Estamos
semão,
em circuito fechado. Vamos abrir. Estamos em circuito fechado. Vamos
mas,
abrir.
Mas
um
posso
pouco.
Só dizer mais uma coisa?
Sim.
O maior jornalista português é Pedro Roldoarte. E se não fosse o Pedro Roldoarte, não havia Vítor Moura Pinto.
Eu acho isso um certo exagero, mas está bem. Vamos continuar. Mais comentários à semana?
Eu do Moura Pinto? Todos, gostei de todas as situações.
Todas? Gostaste
todas,
do Pedro Roldoarte?
Todas menos uma, não digo qual. Mas o que acontece é um bocado esta história da transparência. É muito engraçado, porque o problema destes deputados é que eles acham, e eu até posso concordar, que uma pessoa que ganha menos de 500 ou 600 contos não tem dignidade profissional. Isto é, que menos que isso vive-se mal. E tudo bem, só que eles estão a querer ganhar esses 500, 600 contos ou mais numa profissão em que são eleitos e, para ser eleitos, precisam dos votos de pessoas que ganham 40, 50, 100 contos e vivem com esse dinheiro. E o problema deles é, ao mesmo tempo, o que eles dizem entre eles, não tem dignidade eu viver com menos de 500 contos, e ao mesmo tempo irem, já agora, a partir deste mês, já começaram, a pedir apoio, visitar as peixeiras, visitar as fábricas, visitar as ruas, a pedir apoio às pessoas que ganham 40, 50, 100, 120, e esse é que é o grande dilema deles. Esse é o problema todo da transparência. E é o problema da classe política cada vez
e
mais.
Já vou, agora vou abraçar cá.
Eu, falando da transparência... Gostava de dizer que o corolar da transparência é o homem invisível. O homem invisível é o professor Cavaco. Neste momento é o homem invisível existe, na
é
liderança
verdade.
Do PSD.
É verdade.
Depois de ter sido muitos anos o MacGyver da nossa política, agora é o homem invisível. É a nova personagem que ele encarna. Porque ainda hoje vi no jornal que fala ao telefone todos os dias com o Dr. Nogueira. E quer dizer, o verdadeiro líder do PSD continua a ser o Dr. Cavaco. Agora, o que eu acho o maior milagre da política portuguesa é como é que é possível, no mesmo partido, coexistirem duas estratégias. O Dr. Nogueira quer ter a maioria absoluta para tentar um dia ser igual ao Dr. Cavaco. E o Dr. Cavaco quer que não haja maioria absoluta para tentar um dia ser igual ao Dr. Soares. Isto é uma coisa fabulosa na política portuguesa, estou espantado.
Miguel?
May I please to speak the English like the Prime Minister in the car? Eu queria só apoiar aqui a opinião do nosso comunista residente, quando disse que estas
nosso
pessoas ganham...
Comuna.
O nosso comuna, residente. Quando ele diz que estes homens ganham 500 contos por mês, não é? Quando é o que nós ganhamos e só vimos cá uma vez por semana. não se percebe as figuras que fazem. Não percebo. Por 500 mocas, vimos cá uma vez por semana. Temos cá uma hora. Não se percebe as figuras que eles fazem, sinceramente.
Calma, Miguel. Isso é no teu contrato.
Vocês já falaram tantas vezes esta noite na questão contratual que eu, provavelmente há aqui um mal-estar que eu ainda não diagnostiquei
que
tenho que passar às chefias desta casa.
Eu queria fazer um protesto ao vivo. Ele ganha 3 vezes mais que eu. E não compreendo porquê.
Sou muito mais velho do que tu.
Traça a perna de uma maneira diferente. Está na altura de mudarem a estratégia da perna, ou ainda não?
Luís Filipe Menezes.
Vá, mudar a perna. Bom, agora vamos ao nosso tema desta semana, anunciado que íamos discutir aqui esta noite, e que tem a ver com o acidente de Camarate. Mas antes de irmos ao acidente de Camarate, eu queria ainda chamar a vossa atenção que já está... à votação, o prémio da Noite à Má Língua, o número de telefone é o 0670-133-200 e já voltaremos a mostrar o quadro das nomeações, aliás, já aqui está, Telhados de Vidro para a Fundação Soares, Sousa Mendes Sintra para Sousa Sintra e a Violência Universal para a Igreja Reino Universal de Deus, é assim que se chama, exatamente. Bom, portanto, agora vamos ao nosso ao nosso tema de hoje. Acidente de camarada tem uma justificação aqui na Noite à Má Língua. Eu faço já o enquadramento da discussão por ser reeditado como um grande tema político 15 anos depois para servir os intuitos e os interesses de alguém politicamente à beira de umas eleições. E é neste contexto que eu agradeceria muito que os meus convidados a discutissem. Quem é que está a ser penalizado pela questão de camarada? Luís Coimbra.
Quem é que está a ser penalizado pela questão de camarada? Isto é muito complicado. Olha, penalizado pela questão de camarada...
Quem é que está a ser politicamente encostado à parede por esta situação?
Neste momento, ninguém.
Ninguém?
Porque, do meu ponto de vista, o atentado podia ser para as mais variadas pessoas. Do general Sebastião Carneiro, ou Francisco Sá Carneiro, ou Adelina Mar da Costa, tudo, neste momento, é possível. O que é espantoso, e já que estamos aqui a falar em termos de desastre na má língua, em termos de má língua, devo dizer uma coisa que é uma verdade indiscutível hoje. Falou-se pouco ou mal da investigação de camarada, porque muitos dos nossos jornalistas tiveram dorzinha de cotovelo da maior investigação jornalística jamais feita em Portugal até hoje e que foi feita pelo Augusto Cid. A linha A. A linha B. Como estamos, repito, ainda
essa
na má língua,
é uma opinião altamente
temos que dar
não é?
Os parabéns, depois deste tempo todo, temos que dar os parabéns, em termos de má língua, a duas figuras extraordinárias da nossa vida política, que é, em primeiro lugar, o Dr. Moraes Pimentel, que era Ministro da Justiça no tempo da AD, e que foi o autor, aliás, mentor do Código Penal, que em 82 tivemos o azar de alguns de nós termos que aprovar na Assembleia da República, e grande parte dos problemas que surgem hoje vêm desse Código Penal, e o meu querido bode de estimação, que é o Dr. Labrinho Lúcio, que também tem emperrado bastante as investigações, porque não foi agora que isto deveria ter sido um sucesso, digamos, a nível de grandes audiências.
O Dr. Labrinho Lúcio já desde 91. Direta relação, não tem direta
já,
relação com a investigação.
Já desde 91 que toda a gente... Há provas materiais concretas desde 91 e ninguém ligou. Toda a gente disse, pronto, lá vem aquela chatice. O PSD disse, olha que chatice, lá tem que se fazer mais uma comissão parlamentar de inquérito e tal. E isto, a investigação do acidente de camarada, levou muito tempo, muitas noites,
mas neste momento está
dias.
A ser uma bandeira erguida por alguém para
é o primeiro
cilindrar,
que chega, o primeiro
entre aspas, outra, relativamente ao momento político.
Não
concordas,
penso,
não subscreves. Não, Miguel. Não subscreves.
Eu concordo absolutamente. Eu acho que há uma camada de hienas, pronto, que reagem ao cheiro da carne apodrecida, da carne morta, que vão mexer nos cadáveres. Há pessoas que vivem à custa dos mortos. E a ideia deles não é lançar a suspeita sobre alguém. É lançar a suspeita generalizada. Como quem lança uma chumbada de quando vai à caça. É atingir várias pessoas. E por isso é que é nojento. Porque esta história de camarada, eu concordo que o Augusto Cid fez um trabalho notável, e ele é foi um trabalho imparcial, mas o Augusto Cid não pode ser conotado com esta segunda campanha, tens toda a razão, que é uma campanha abjeta porque visa várias pessoas. Visa o nosso patrão, que nos paga 500 mocas por mês, visa os generalianos, visa várias pessoas, e o que querem é manter...
Mas quem é? Não, má língua, vá lá,
aí,
quem é?
Aí estás aqui na asneira deles. Aí estás a querer. Isto é só para lançar a confusão, para espalhar a confusão, para as pessoas votarem no PSD ou no PS depois. É verdade.
Concordas, Manel?
Eu, claro, não vejo as coisas dessa maneira. Eu vejo as coisas um bocado diferentes. Eu acho que, apesar de tudo, camarada explora aquilo que há de mais português, que é nós em Portugal. Somos, graças a Deus, vivemos num país que não vai morrer de stress tão cedo. Os europeus bem se podem esforçar que nós não morremos de stress. Em Portugal, quando acontecem os desastres, quando há as desgraças, nós temos 15 anos para respirar e só passado 15 anos é que começámos a preocupar-nos. Repare, foi assim com o camarada, foi assim com o caso do Padre Max, foi assim com o caso de Timor, também só 15 anos depois é que nos lembrámos que havia lá um problema. Quer dizer, em Portugal é um problema. Nós vamos
nos lembrámos quando não acontece nada de suficientemente não, relevante e importante precisos, e vamos agitar não, as massas com qualquer coisa.
São precisos 15 anos... para nós nos preocuparmos com alguma coisa, porque nós somos sempre tirados às últimas. Vamos às últimas para o cinema, pagámos impostos no último dia, se possível, um dia a seguir, chegámos sempre nas últimas para os espetáculos todos. É assim. Em Portugal não tem uma ópera em Lisboa, um espetáculo bailado, uma ópera, e mesmo as pessoas que ficam consideradas da elite cultural, escutam depois da hora, e a tossir, e a assobiar e tal. Nós gostamos de chegar depois das coisas começarem, quer dizer, e nestes casos de graças, 15 anos...
A visão da esquerda, a visão do comunista.
Eu estou completamente em desacordo com estes trotskistas. Sinceramente, que não foi nada disso. Eu não sei se foi atentado, se foi acidente, foi desagradável e morreram pessoas. O que é sempre desagradável e na altura chocou porque algumas dessas pessoas eram importantes. Fosse para quem os apoiasse, fosse para quem deles discordasse. Eram pessoas importantes e tocaram. Eram estrelas no nosso firmamento. E toda a gente ficou congelada quando houve aquela morte. Imediatamente, nesse momento, o que aconteceu foi que foi logo retirada, não percebi porquê, mas foi logo retirada naquele momento qualquer hipótese de atentado.
Exato.
Foi logo considerado acidente.
Isso é que é grave.
E foi vergonhosamente aproveitado numa campanha eleitoral vergonhosa. Foi vergonhosamente aproveitado por aqueles que deviam ser amigos de Sá Carneiro e de Adelina Mar da Costa e do resto daquelas pessoas, foi vergonhosamente aproveitado numa campanha eleitoral abjeta. E há pessoas que devem ter vergonha disso. Agora, passaram-se 15 anos.
Passaram-se 15 anos, fala-se de novo no processo, fala-se que houve provas que foram escondidas, aparecem testemunhos de pessoas que tiveram 15 anos caladas.
Júlia,
subitamente temos novos protagonistas, fala-se de...
Mas é que tudo isso acontece.
Não, mas vamos lá ver, tudo isso acontece, porque aqui...
Agora é o Luís.
Rui, vamos lá ver. Não nos esqueçamos do caso Kennedy, porque isto é um caso que é semelhante. O Kennedy durou 30 anos, fizeram-se filmes, fizeram-se milhares de entrevistas na televisão, milhares de debates, porque é que um caso que agora é dado como provado, coisas que alguns dos que estiveram por dentro da investigação já desconfiavam há muito tempo, e concretamente, então, desde 91 para a frente, já não tinham dúvidas nenhumas, porque é que isto demorou tanto tempo? Porque é que uma verdade oficial, dita naquela noite de 4 de dezembro de 1980, porque é que aquilo tem que ser... dito, escondido, visto até à última. Porquê? Mas qual é o interesse de pessoas que obviamente não estão diretamente implicadas com o atentado? Porquê sonegação de evidências? Porquê relatórios completamente contraditórios, desconexos?
Testemunhos diferentes? Recentemente há depoimentos contradizem.
E é tão controverso, eventualmente, como o caso Kennedy, porque há coisas que, enfim, davam para não sei quantas noites de
mal. Mas brincando, já,
agora é o Miguel, agora é o Miguel.
Eu gostava de dizer que se o Sá Carneiro e a Mar da Costa estivessem vivos, nada disto tinha acontecido. Isto não é piada. Isto não é piada, porque morreram os dois grandes homens da direita portuguesa. E eu não noto, por exemplo, quando as pessoas vão revolver nas cinzas, etc., não noto nenhuma nota de homenagem, porque o PSD está todo borrado, não é? Todo borrado, porque o fantasma de Sá Carneiro existe ainda como força. E o fantasma do Mar da Costa, que era pessoalmente, para mim, a esperança da direita portuguesa, dos conservadores. Ninguém fala neles. Falam sim agora quem são os responsáveis, quem não são os responsáveis. Agora, há um lado, do lado camarada, do lado de investigação, que eu digo que vai parecer engraçado, mas que não é engraçado, é que o Sá Carneiro tinha bilhete marcado na TAP. E o que é que leva... Quer dizer, o erro dele foi não ter ido na TAP, porque as pessoas deviam andar na TAP. Mas há um erro que leva o Primeiro-Ministro e o Amar da Costa a pegarem num avião de brincar, emprestado, a um idiota qualquer, não sei quem é que emprestou o avião. O general Ramalhianos, nessa altura, andava de Renault e orgulhava-se. Eu ando de Renault, não preciso ficar dos carros de Estado. O que é, os primeiros-ministros e os ministros das defesas não se pode, têm que andar na TAP, têm que andar em aviões. Tu falas no Kennedy, julgas que o Kennedy andava naqueles aviãozinhos? Não andam. Há um lado anedótico português que ninguém culpa. Não, mas ninguém culpa aquela porcaria daquele avião do César, não sei o quê.
Mas qual a razão? Uma coisa é que o problema é que a tese do atentado é uma tese que é confortável para o nosso ego. Por isso é que há muita gente que alimenta. Porque exatamente o que não é confortável para o nosso ego como português e como país é admitir que tem havido um desastre por negligência, por uma estupidez, exatamente por causa de andar o ministro, o primeiro-ministro e o ministro da Defesa andarem num avião
seco.
Numa larva.
Seja atentado ou não. O facto é, seja ou não atentado, ninguém sabe se é ou não atentado, é ridículo que pôr num mesmo aviãozinho pequenino, num Cessna de porcaria, o primeiro-ministro do país de Portugal não pode andar num Cessna, meterem-nos todos. Seja ou não atentado.
Agora ao Rui.
Posso?
Faz favor.
Não, mas foi chocante, foi desagradável. Agora, chocante é de facto o aproveitamento dos mortos. Hoje em dia, falemos de hoje em dia. Não sei a quem é que serve, quem é que fez o atentado, caso tenha sido. Agora, sei a quem serve o renascimento desta coisa agora.
O que é o Rui,
no
na
momento
tua opinião?
Em que é a esquerda,
é a esquerda que fez festas. Quando o Sá Carneiro morreu, houve festas em Portugal. A esquerda toda festejou. O PCP festejou. A esquerda deu vivas. Ainda bem que morreu o Sá Carneiro. Esta é a verdade. E é essa esquerda hoje que vai aproveitar os restos mortais de Sá Carneiro para fazer confusão.
E o Ianes?
Desculpa.
E o Ianes?
Não, o Ianes não tem nada a ver com isto.
O Ianes
é um homem sério.
Celebrou, desculpa, o Ianes é um homem sério. Festa, devia ter estado louco.
O Ianes não devia ter feito festa nenhuma.
É assim, se a esquerda fez festa, o Rui tem que falar. Desculpa, vá lá, Rui. A esquerda fez festa?
É verdade?
Eu, sinceramente, acho que... Quer dizer, em questão de esquerda e direita, acho que a maior parte das pessoas, de facto, respeita bastante o momento da morte. Poucas pessoas festejam com champanhe a morte de outras pessoas. E, por isso, não me parece razoável essa ideia. Agora, brutos há em todo lado. Brutos, imensos. Eu lembro-me que eu devia ter para aí 18, 19 anos, e tinha descido de minha casa, que era ao pé do Recio, onde ia haver um comício do Ianes, de apoio ao Ianes. E no momento em que estava a sair de casa, houve a informação sobre a morte de Sá Carneiro. Eu estava com um amigo meu, Miguel Valde Almeida, ainda hoje é meu amigo, descemos por ali abaixo e fomos constrangidos, como toda a gente ali estava. Aliás, havia gente de todas as áreas, havia gente do PIP, do PSD, a apoiar o Ianes, naquela altura, não hoje, mas naquela altura. E, de facto, havia para lá uns broncos que começaram a tentar fechar e tudo mais. E foram logo silenciados pela maior parte das pessoas, como acho que em qualquer situação. Agora, hoje, o que acontece hoje é que, numa altura em que Cavaco Silva está morto, simbolicamente morto, tenta-se de facto ressuscitar como se fosse Dom Sebastião Sá Carneiro. E eu acho que Sá Carneiro não aceitaria nem aquela pirâmide horrorosa que fizeram no Arieiro, porque Sá Carneiro é um homem com bom gosto, não aceitaria aquela nojeira, e Sá Carneiro também não aceitaria este tipo de aproveitamento, nem a Helena Mara da Costa aceitaria este aproveitamento.
Agora, Luís Coimbra, para terminarmos a questão.
Vamos lá ver. A linha
o apoio dos comunistas.
A linha A. Aquele avião, é lamentável que um ministro de defesa e um primeiro-ministro andem naquele avião. Aquele avião serviu também a campanha do general Ieyens. Não andava de Renault, também andou 3 ou 4 dias antes naquele avião.
Então, isso prova
o que é lamentável. Não, pronto. Depois, vamos lá ver, a linha B. Não ponhamos aqui, hoje, se é atentado, se é acidente, porque está mais que provado neste momento, e repito, confirmado agora, e desde 91, que foi... Tratou-se de um atentado, coisa que as autoridades oficiais negaram até hoje, ou duvidaram, encerraram o processo.
Continua hoje, é aberto, a investigação vai prosseguir.
Agora, finalmente, Procurador-Geral da República, e muito bem, vai prosseguir com a investigação. A terceira questão, que me penso que é aqui também muito importante, é que, apesar de todas as questões de haver aviões, os bilhetes marcados para o voo da TAP, foi o próprio Adelino Mar da Costa que convence o Sá Carneiro naquela manhã a ir naquele avião. Tudo isto foi feito, de facto, de uma forma muito, muito ligeira, mas ainda ninguém aprendeu. Porque hoje, em Portugal, as altas personalidades continuam-se a meter em helicópteros, em aviões de aviação geral, a aterrarem em sítios perfeitamente lamentáveis, e, portanto, ninguém aprendeu sequer a lição.
E José Esteves, os testemunhos que apareceram posteriormente, as coincidências estranhíssimas que
estão... O que disseste no princípio é muito verdadeiro. Ou seja, isto serve para arrastar pela lama o nome do general Ianes, o nome do Dr. Pinto Balsemão e o nome de pessoas inteiramente sérias. Que não, pronto, não. Desculpa, serve. Não. Está a servir.
A questão não é essa. A questão é dizer assim.
É a questão política.
Vamos fazer só análises
só
químicas.
Só
vamos fazer análises então, químicas só naquele dia, provar-se que é atentado por causa de umas eleições presidenciais, umas eleições
então,
legislativas,
é
por amor de Deus.
Porquê é que só agora?
Porquê é que só agora? Porque houve claramente um pé atrás sempre das autoridades oficiais para quererem ter o assunto enterrado. Obstáculos atrás de obstáculos. E se só agora, não foi só agora, desde 91 que há evidência de análises
químicas... Sim, mas só agora
químicas,
a questão é levantada deste modo. Só agora é que, de repente, há uma
é
movimentação na cena
a...
política portuguesa quanto a esta matéria.
Eu acho uma coisa. Eu acho que a revista Visão fez um trabalho engraçado aqui há uma semana, salvo erro, sobre os três cenários. E eu acho que é para os portugueses escolherem, para os leitores poderiam escolher as três. Ou podia ser para matar o general Sousa Carneiro, ou podia matar o Sousa Carneiro, ou podia matar o Amaro da Costa. E eu gostava já agora de dizer que, por acaso, a minha versão que eu subscrevo, enfim, que mais simpática para mim, é aquela em que diziam, e enfim, parece que havia alguns elementos nessas coisas, que o general Amaro da Costa ia ao Porto fazer umas revelações sobre alguns membros, conselheiros da Revolução, do MFA, que estavam implicados num caso de esconder um tráfico de armas que se fazia por Portugal, pelos vistos. E, portanto, eu acho que isso, por exemplo, era uma pista que devia ter sido investigada há muito tempo. Não é 15 anos depois. Agora investigamos.
Eu volto a dizer, desculpa, e vamos terminar isto com este comentário final do Miguel e do Rui. Eu gostava que remetêssemos isto a hoje, porque o que se passou na época, infelizmente, já não podemos fazer a máquina do tempo voltar atrás e saber o que é que se passou de facto. Agora, o que é estranho, o que é bizarro, o que é esquisito, e por falar, por exemplo, em órgãos de comunicação, a TVI, nossa concorrente, colega, assumiu claramente uma campanha e tem tido acesso a provas que nunca, a provas, pelo menos a depoimentos e a materiais que nunca antes tinham sido mostrados, em vídeo, inclusivamente, sobre Sá Carneiro e sobre aquele acontecimento. E ninguém acha estranho.
Júlia, isso não é verdade.
Julia, não é verdade?
A SIC não tem idade sequer. Quantos anos é que tem a SIC?
Tem 3.
Tem 3 anos. O Albarra, ainda no tempo da RTP1, fartou-se de fazer programas. Todas as
TVI,
provas...
Não falei do Albarra. Arthur Albarra não é a TVI sozinho.
Mas todos os factos noticiosos estiveram sempre disponíveis. Os relatórios até foram tornados públicos. Mas o primeiro relatório portanto, é uma questão de investigação de jornalística ou de não ser, ou de acompanhar acontecimentos ou não acompanhar.
O tempo de Sá Carneiro, as declarações de 88, se não estou em erro, de José Esteves, não foram mostradas em nenhum programa de televisão na RTP antes de serem mostradas
agora. Aí está uma boa caixa jornalística. Agora, porquê é que estiveram 15 anos um tempo de antena daqueles guardados?
Não, é a minha Julia. Pergunta, é a nossa, talvez. Julia, Miguel, depois o Rui para terminar.
Eu sou professor de política, licenciado e doutorado, sou o único professor de política.
Oh.
Mas nunca puxei deste cartão. Agora, o que se tem de perguntar, politicamente, não é se foi tentado, se não foi, como é que aconteceu. Quem é que ganha
com isto? Exatamente.
Por exemplo, quem perde é o general Ianes, é a esquerda alternativa ao Cavaco dentro do PSD, nomeadamente o Dr. Pinto Balsemão. Muito obrigado. E é também toda a direita. Portanto, isto é uma... Quem é que ganha no aviltamento nojento destes três personagens? Pronto, a pergunta é simples.
Exato. Rui, para terminar.
Suponhamos, aceitemos que foi atentado. O que interessa é, de facto, há uma coincidência muito grande entre falar-se, aparecer hoje. Aparece no momento em que o cavaquismo, como era, morreu. Aparece numa altura em que já não faz mal a Cavaco Silva, ou seja, a ele como mito, já não lhe faz mal vir o outro mito a renascer. E é um mito que surge neste momento, o mito de Sá Carneiro, porque Sá Carneiro foi uma pessoa interessantíssima, uma pessoa muito inteligente, mas um ser humano como qualquer outro, com qualidades e com defeitos. E não um deus. O endeusamento que o PSD está a fazer de Sá Carneiro é um endeusamento que ele recusaria, como, aliás, todos os grandes homens que foram endeusados recusariam, desde o Lenin ao Ho Chi Minh, a não sei quantos, todos eles recusaram o endeusamento e é, de facto, vergonhoso. É uma coisa terrivelmente vergonhosa.
Não, vamos terminar, Luís. Vamos terminar.
As bases do PSD, desde sempre, que sabem que foi atentado. Portanto, dizer-se agora, finalmente foi atentado, para endeusar o Sá Carneiro, não é verdade.
A pergunta é porquê é que se fala nisto agora?
A pergunta para já. Já votou no prémio da Noite à Má Língua. Reflita, que nós já voltamos para a segunda parte. Segunda parte da Noite da Má Língua, quanto a nomeações, estamos assim, vai à frente. A nomeação feita à Igreja Universal do Reino de Deus de Famalicão, que já veremos a seguir. Entretanto, tenho que vos contar que não fizemos grandes tentativas, há que confessá-lo, para entregar o prémio da semana passada a Dias Loureiro. Já no passado tínhamos tentado entregar-lhe, quando foi das cargas policiais na Marinha Grande, o prémio da Noite da Má Língua. e não fomos bem-sucedidos, dado que apenas a assessora da imprensa dele nos recebeu. Portanto, dado o tiravido já na altura...
Aquele bigodinho disto todo.
Não, que de facto não tentámos. Começa-se a notar, também pode ser um tema para a noite da má língua, que cada vez há menos receptividade nos gabinetes ministeriais ou contacto com a...
Porquê que será?
Pois não sei, talvez o facto de estarmos em maio, não é? Maio, talvez, não sei.
É que é uma estratégia de apagamento do governo face à transparência.
Deve ser, é isso mesmo. Portanto, por tudo isto, não entregámos o prémio, mas tentaremos. Em contrapartida, recebemos um fax da Embaixada Angolana, dizendo isto relativamente a um prémio que demos no passado a Rui Mingas, embaixador angolano em Lisboa, dizendo que estavam preocupadíssimos pelo facto de não termos chegado à fala com eles. Portanto, pelo menos com a Embaixada Angolana voltaremos à fala.
Olha, registro que a Embaixada Angolana tem fax.
Exatamente, tem fax. Portanto, agora vamos apanhar algumas pérolas ditas.
Algumas quê?
Pérolas ditas, proferidas por algumas figuras públicas e que nós reunimos aqui para o nosso e vosso deleite. Vejam. Estou a ver um certo ar crítico no Luís Coimbra, nesta parte aqui, relativamente ao casamento real ou não, Luís?
Não, o casamento real, acho que...
Mas é um bocadinho infeliz aquela frase do Dom Duarte dizendo que não posso convidar todos, convido para a próxima.
É bonito.
É uma esperança no amor, não é? Que se renova.
Ele referia-se, obviamente, à próxima festa, que com certeza que haverá muitas. Não julgo que daqui se possa tirar, já foi cortada a faca, não é? Que fosse o próximo casamento, que é óbvio que não está nas perspectivas.
A próxima festa,
agora,
o batismo,
que eu gostei muito...
O batismo do futuro rei de Portugal. Sim. Essa é que é a festa.
Por exemplo. Claro. Agora, há aqui uma coisa muito importante que não convém, aqui não deixar passar. É o nosso querido amigo, o ministro Valente Oliveira. Ora, ele fez, sim senhora, fez algumas... No quadro do ordenamento do território, tomou algumas medidas, tem tido uma atuação positiva, mas estragou tudo com a história da hora legal. Convém lembrar aqui... que nós vivemos com 2 horas e meia de diferença em relação à luz solar. Ou seja, as nossas crianças têm que ir para a cama antes do pôr do sol e têm que se levantar antes do nascer do sol. Isto é, atenção, repita-se.
Nós, que também é muito desagradável.
É único no mundo. Portanto, ele não vai para o Guinness por ser o ministro mais antigo, porque isso até é mentira. O Salazar foi muito mais antigo do que ele. Teve mais tempo no poder. Ele irá para o Guinness por ter sido o único ministro que foi capaz, sem consultar ninguém, de alterar a hora de nós todos. Em nome de quê? Das relações empresariais com a Europa. Mas, como o Dr. Fernando Nogueira e o Engenheiro Guterres dizem, ambos já o afirmaram, que colocam as pessoas à frente da economia, o Engenheiro Valente Oliveira não vai bater o recorde do Salazar porque Fernando Nogueira ou Guterres ganha as eleições, o Engenheiro Valente Oliveira vai, infelizmente, para presidente novamente, quem
deve
sabe,
ser
da Comissão da Região Norte. Planeamento.
E Manel, e aquela frase de Mário Soares na visita ao Paquistão? Visita constitui a retribuição da realizada pelo vosso presidente a Lisboa em 1957.
Bem, isto tem mesmo, eu em 57 ainda não era nascido, mas o Dr. Soares já dava umas passas. Porque, pronto, umas passas charutos.
Claro.
Porque gosta de fumar depois de jantar. E quer dizer, isso compreende-se com o governo de gerações. Para ele, 57 não é há muito tempo. Para mim é. Agora, como é evidente, em 57 veio cá uma personalidade qualquer do Paquistão, porque em 57 nós ainda éramos um país que contávamos no mundo, que tínhamos alguma importância. Hoje em dia, não veio cá ninguém do Paquistão, não seja, é sempre a vender tapetes. Daniel. Eu, por acaso, conheço quem vai ao Paquistão para comprar tapetes, como o amigo Ribeiro da Silva, Deus Daniel, tenha. Mas, por amor de Deus,
quer dizer. Não estás a ver o problema, o que o Mário Soares fez. É uma coisa que de vez em quando lhe dá, que é imitar o Marlon Brando no Padrinho. E o que, é isso. E o Mário Soares o que fez foi uma ameaça. Ele disse, e foi uma vingança, o vosso presidente foi a Portugal em 57, fez essa maldade. O presidente do Paquistão fez uma maldade terrível, que foi vir a Portugal em 57, e agora Mário Soares, como é um homem de honra, vingou-se e vingou Portugal.
Agora, e foi lá em 95.
É uma boa vingança, porque tomara nós que em Portugal todas as vinganças e todas as ameaças fossem assim. Daqui a 30 anos, o Manel vai ao Algarve e janta lá no restaurante, e em vez de lhe cobrarem o dobro habitual, cobram-lhe o triplo. E depois ele pergunta, mas então a conta vem a triplicar e não apenas o dobro? E dizem, você há 30 anos, num programa do qual eu já não me lembro, disse mal do Farense. É uma bela vingança, eu acho que sim.
Miguel.
Eu já reparei que uma coisa engraçada é que só os bons moços é que fazem gafes. O Dom Duarte, o Valente Oliveira, que é um bom ministro e muito bom moço, o Mário Soares também é bom moço, a gafe. Estas são as pessoas que não preparam o discurso de antemão. Não são aquelas pessoas que vêm dizer a cassete os seus amigos, os Nogueiras e não sei o quê. E a gafe é sinal de ser bom moço. E o Valente Oliveira, não sei na hora legal, é um bom ministro. É um homem que está lá desde as 8 da manhã até às 10 da noite a trabalhar. De facto, há muito tempo. E tomara que ele tivesse mais tempo. Porque é preciso mais ministros como...
Vamos passar às nomeações agora?
Desculpa, só em relação a isso.
É um homem do Norte. Luís Filipe Menezes.
Desculpa. Em relação ao Dom Duarte, eu acho que quando ele fica para a próxima, estava a ser sincero, ele acha que ia ficar para a próxima, mas também vale a mesma coisa. O que é que o nosso Duarte tem a menos que o Carlos, a Joana, o André, a Sara,
que não tenha nada a ver.
O Mark, a Carolina, a Stefania, o Junô, o que é que tem a menos? Não tem nada. Agora, há quem diga,
não percebi.
Há quem diga que o Dom Duarte não estava a precisar de uma viçosa Dona Isabel, estava sobretudo a precisar era de uma Dona Elvira. Há quem diga.
Pero a mim me gusta mucho la monarquía. Yo creo que Don Duarte ha hecho muy bien en casarse con Dona Heredia. Yo pienso que es muy bien para la nacionalidad de Portugal.
Não é bonito com um rei português se casa com uma rapariga portuguesa?
É lindo.
Eu acho lindo.
É lindo. Vamos agora às nomeações da Noite à Má Língua. Já estão a ser votadas. Posso dizer-vos que neste momento já vai à frente aquela que distingue a Igreja Universal do Reino de Deus de Famalicão. Mas agora vamos vê-las todas a fundo para que possam, aqueles que ainda estão indecisos, possam votar para terminar esta Noite à Má Língua. Vamos ver a primeira. Chama-se Telhados de Vidro e é para a Fundação Soares. Telhados de vidro para a Fundação Soares são ilegais as obras que há cerca de uma semana e meia estão a ser efetuadas nas futuras instalações da Fundação Mário Soares na Rua de São Bento, em Lisboa. O projeto de alteração do interior do edifício, que deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa no ano passado, está à espera de aprovação, mas as demolições já começaram, mesmo sem licença camarária.
Eu, por acaso, como vogal da Fundação Soares e de Eugênio de Andrade, daquela clube em que sei o que é que se passou, sei isto é dor de cotovelo de Jorge Sampaio. Então estava lá o Mário Soares, opa, Mário, para lá um problema com as obras e não sei o quê, para lá com a Fundação, não sei o que mais, para o Sampaio, não há maneira de dar licença. E o Mário diz, pá, Marimba, tem isso, pá, vai, 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 v
Curiosamente, não está a ser muito votada esta nomeação.
Porque ele é bom moço.
Os nossos telespectadores estão mais centrados naquela que veja aí a seguir. Posso passar já às seguintes, estamos com muito pouco tempo.
A Fundação Mário Soares é para onde ele vai fazer de Vítor Correia, não é? Que é aquela coisa do árbitro que depois acabaram de
ser árbitro. Muito rapidamente.
Mandar para o pito de arbitragem.
Cala-te. É de muito mau gosto.
Comuna.
Pronto. Estou sem tempo para violências. Vá lá, Rui.
É muito mau gosto um político ter uma fundação com o seu nome em vida. Eu acho muito mais simpático que se ele tivesse uma charcutaria Mário Soares, eu era cliente.
Charcutaria ou charutaria?
Charcutaria, ou então um talho, ou uma mercearia Mário Soares, ou uma sapataria, eu era cliente.
Mas ele tem um colégio.
Uma discoteca Mário Soares, eu tinha lá a garrafa. Agora uma fundação, acho que nesse caso é...
No caso ele tem um colégio, mas chama-se moderno.
A Fundação Eugênio de Almeida tem um belo vinho tinto. Fundação Eugênio de Almeida, que é o cartucho.
Quem sabe, há vezes para viabilizar as fundações são precisos esses negócios. Vamos à próxima, é para Sousa Sintra.
O campo de treinos de Alvalade foi hipotecado pela Segurança Social. Uma dívida de 1,5 milhão de contos levou à hipoteca legal da Quinta da Glória e de uma área de 40 mil metros quadrados, que inclui os campos em que Queiroz atualmente treina.
Espero que a SIC publique estas palavras, a dizer que a SIC de facto iludiu os seus ouvintes e de facto manchou o nome do Sporting e deixou os sportingistas bastante inquietos, aborrecidos com a notícia, quando disse que os terrenos do Sporting tinham sido penhorados pela Segurança Social por 1,5 milhão de contos.
Sousa Mendes Sintra, parece que desta vez o presidente foi apanhado em falso. Poucos e escassos comentários, porque estamos com falta de tempo. Alguém?
É muito rápido. Deve ser, se esta hipoteca é feita sobre questões da Segurança Social, a meia verde. Tem piada que vocês estão recordados. Que houve aqueles contratos no final do ano, era muito rápido.
O contrato
de ajuste da Previdência.
Deixa falar o mesmo, agora tenho que dizer.
Está tudo muito assustado com o novo Sporting, mas isso vê-se aqui, a nervoseira deles, estão todos muito assustados. Mas, ó Júlia, fizeram contratos, importam-se que eu falo agora.
Comportem-se.
O Ministério das Finanças fez contratos, tudo grandes bichas, antes do final do ano, para se fazerem os tais contratos de pagamento desfasado da Segurança Social. Já houve alguém, dos que não assinaram, ouviu em algum jornal, em algum telejornal, alguém dizer que os que não celebraram contratos, já está alguém com coisas
hipotecas.
Não, porque trata-se de ano de eleições,
vamos,
portanto, o ministro Catroga não vai
nomeação.
Falar nisso.
Última, mas eventualmente nomeação, tem imensa pena, aconteça. É a última, estamos a chegar ao final da Noite à Má Língua. Sim. Vamos vê-la.
Sim.
Nomeação para a Igreja Universal do Reino de Deus de Famalicão, agressões, insultos e roubo de material de trabalho, como esta Igreja Universal do Reino de Deus de Famalicão recebeu os repórteres do Tal e Qual, tudo isto por incitação do seu pastor Roberto, que afirmou que eles seriam enviados do diabo, os jornalistas. Após ter sido comunicada à polícia o sucedido, a polícia pediu a identificação ao pastor, a qual lhes foi negada. Portanto, aqui um sucedido...
Isto mostra que são absolutos bimbos, as pessoas da Igreja Universal não conhecem a Bíblia e são bimbos que exploram toda a gente, exploram as pessoas, porque na Bíblia diz, segundo penso, não faças aos outros o que não quero que te façam a ti. E, portanto, isso mostra a ignorância absoluta destas pessoas, que são ignorantes, que exploram ignorantes, e a única coisa que vem à frente são os chifrões. E também já agora gostava de defender os jornalistas, então vá muita pancada aos jornalistas. É processos, é pancada, quer dizer, que mal é que é preciso lembrar. Pessoas da televisão e as pessoas dos jornais, somos todos irmãos.
E estamos a levar muita pancada. Seja do Sousa Sintra, seja dos repórteres tal e qual. Estamos a levar muita pancada. E daqui lanço o meu apelo para que
demos menos. Luís, a reação deste muito simples. Pastor
este Roberto é um pobre diabo. E eu só tenho pena que as pessoas que acreditam eventualmente nas tretas que ele anda para aí a pregar e depois que são desmentidas logo pelos primeiros comportamentos que têm públicos em relação a estas coisas. Portanto, pouco há a dizer e acho que o prémio esta semana deve ser para...
Também acho.
Para este pobre diabo.
Cruzamento ritual da perna. Engenheiro.
Vá lá. Agora foi.
Eu tive ontem um telefonema de Deus. Deus telefonou-me. Eu não estava em casa, mas deixou uma mensagem no gravador. E ele disse-me, Rui, só tu e eu sabemos que a religião é uma coisa muito séria. E as igrejas, supostamente, são organizações que na Terra pretendem representar-me, mas não me representam, porque não me pediram aval. O que acontece é que em todas as igrejas há pessoas boas, há pessoas más, mas há muitos aldrabões, em todas. Há muitos indivíduos que são como especuladores imobiliários, isto é, vivem do ar e vivem de nada e aproveitam-se de terceiros. O que este senhor Roberto fez foi extremamente triste, mas eu devo dizer é que ele chamou, fez a coisa pior que se pode fazer, que foi chamar diabos aos outros, e Deus, no telefonema que me fez, ele disse que não era verdade, ele não estava autorizado a chamar diabos a ninguém. Aliás, Deus estava com a voz do Carlos Carvalhas. E disse-me que o Pulp Fiction era um grande filme também.
Manel.
Eu não atendo chamadas do além, portanto está fora de questão. Deus pode telefonar
um pouco. Manel, Famalicão...
Não, o que eu estava a dizer é que estes pastores, Zona Norte. Este tipo de pastores das sedas que fazem o que ele fez, para mim, são comparáveis aos traficantes de droga. São iguais aos traficantes de droga. Porque é este tipo de gente que vive dos viciados. E vivem dos viciados e, portanto, reagem...
Ou dos solitários.
Não, vivem dos viciados e reagem a uma reportagem, porque uma reportagem que os desmascara é como uma cura de desintoxicação, que também tira os clientes durante uns tempos. Então, eles reagem violentamente. Este senhor, que recebeu o semanário tal e qual, devia levar...
O que vai ser complicado, Manel, é ele receber... O prémio da Noite à Má Língua.
Contigo.
Porque foi ele que o ganhou esta noite.
Mas eu vou contigo.
O prémio da Noite à Má Língua foi para esta igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus de Famalicão. Portanto, provavelmente teremos que ir em força e em conjunto visitar o pastor Roberto com o nosso prémio.
Eu proponho que vamos.
Aí está. Agora o gráfico, como veem, é bastante expressivo. Há uma grande desigualdade de votos. Quem ligou queria mesmo penalizar esta igreja pelo ato cometido. Estamos a chegar ao final da Noite à Má Língua. Convido-vos já a estarem presentes na próxima quinta-feira. Quem sabe para ver então a recepção de Famalicão à nossa visita. Boa noite e até à próxima Noite à Má Língua. Até lá.